E todos os anos a Embrapa Soja, ela revela, né, um estudo feito ao longo da safra, trazendo aí aqueles fungicidas, principalmente, a gente está falando especificamente agora do controle da ferrugem asiática, que se destacam, enfim, o desempenho deles em determinadas regiões, em determinadas condições, e esse ano já temos o resultado aí desse estudo. E para falar um pouquinho para a gente dos resultados, o que mudou e o que vem sendo observado aí como importante para o aumento da eficiência do controle, principalmente da ferrugem asiática, a gente convidou a Cláudia Godoy, lá da Embrapa Soja, está aqui já a Cláudia com a gente. Bem-vinda, viu, Cláudia? Obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar conversando aqui com a gente. Antes da gente falar dos resultados dessa pesquisa, explica um pouquinho para a gente qual o objetivo dela e como é que vocês desenvolvem essa pesquisa ao longo da safra, Cláudia.
Essa pesquisa, na verdade, é o resultado dos ensaios em rede, né? Eles vêm sendo realizados desde 2003, 2004. Apesar do nome da Embrapa parecer muito, isso é o trabalho de um grupo muito grande de pesquisadores, né? A Embrapa é só mais uma das instituições que participa, né? Então, a gente tem pesquisadores nas diferentes regiões produtoras, né, que realizam sempre os mesmos protocolos. E a gente faz esses ensaios não só para ferrugem, né, como para ferrugem, mancha-alvo, mofo branco, né, avaliando os fungicidas registrados em fase de registro, né, para os diferentes alvos biológicos, né, para que o produtor conheça a eficiência dos produtos e, com isso, ele consiga compor o seu programa de manejo para as diferentes regiões, né, uma vez que a gente tem problemas bastante diferenciados em cada região produtora.
Bom, agora, o que que você destaca dessa safra? Como é que foi a questão da ferrugem e como é que foi a questão do controle, Cláudia?
Então, cada rede, a gente tem uma estratégia diferente para ter os ensaios para o alvo, né? No caso da ferrugem, a gente faz essas semeaduras bastante tarde, né? No final de novembro, dezembro. E o ano passado, a ferrugem foi muito fraca. Mesmo nesses ensaios semeados tardes, a gente perdeu um grande número de ensaios, o que não é comum para a ferrugem, né? Então, a gente teve 28 ensaios instalados e a gente chegou a perder 10 ensaios e se a gente fosse bastante criterioso, a gente descartaria mais pela baixa severidade da doença mesmo, né? Mas o que a gente tem observado, assim, mesmo com essa baixa severidade da ferrugem, a eficiência dos produtos não mudou. Então, a gente, na rede, a gente mudou nos últimos anos a metodologia, a gente trabalhava com 21 dias de intervalo, foi para 17. Hoje o intervalo de aplicação é com 14 dias, porque a eficiência dos produtos ela caiu, mas a eficiência dos produtos continua caindo, né? Então, a resistência do fungo ela permanece, né? Então, a gente tem uma eficiência bastante comprometida dos fungicidas, mas eles ainda controlam a ferrugem desde que você faça o manejo correto.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar do manejo correto, mas só para entender, Cláudia, o que que teve de diferente esse ano? Foi o clima que beneficiou ou que impediu, né, a proliferação do fungo? Foi a estratégia bem adotada pelo produtor? Enfim, o que que justifica esse resultado positivo, né?
Para o produtor, positivo, sim, né? Para os ensaios, não, mas para o produtor foi positivo, né? Mas o que eu acredito é que a gente, ano passado, teve um atraso generalizado nas semeaduras, né? Como está acontecendo essa safra também, uhum, né? Porque as chuvas atrasaram, então o plantio atrasou. E como a gente faz os ensaios da rede no final, para pegar o inóculo da ferrugem, como teve um atraso na safra, a gente não tinha uma grande quantidade de inóculo. Porque a ferrugem depende do quê? De você ter um inóculo alto e de uma condição climática favorável, que são chuvas bem distribuídas. Então, a gente planta na época de chuvas, que favoreceria o fungo, mas a gente precisa do inóculo. Mas como atrasou tudo ano passado, não deu tempo de você ter essa multiplicação de inóculo. Então, a minha hipótese é que o ano passado a gente não teve tanta ferrugem, porque a gente teve um atraso e todo mundo acabou plantando junto. Então, a gente fechou a janela de semeadura, né? E com isso ninguém produz inóculo para ninguém. E mesmo os ensaios acabaram ficando numa época que não tinha muito inóculo de ferrugem. Por isso que a gente acabou tendo essa baixa severidade, né?
Ou seja, não é para baixar a guarda, não é o fim da ferrugem, né?
Não é. Não é, foi só uma questão dessa janela de semeadura, porque à medida que você planta, você vai produzindo inóculo, quem planta mais tarde tende a ter mais ferrugem, né? O que a gente tem visto hoje é que a ferrugem é uma doença das semeaduras mais tardias, né? Nos primeiros plantios, por causa do vazio sanitário, você tem uma redução de inóculo muito forte, né? O que o produtor acaba muitas vezes escapando da doença, né? Então, quem tem que ficar bastante alerta sempre são os plantios mais tarde, onde você já tem um inóculo maior da doença, que é a situação que a gente faz os ensaios para ferrugem mesmo.
Muito bem. E daí vocês dividem, você já colocou isso, para verificação de produto registrado, verificação de produto em fase de registro e a verificação individual dos ingredientes ativos, né? No caso dos produtos registrados, Cláudia, qual que foi a eficiência e qual que é o alerta que se faz?
Então, dos produtos registrados, a eficiência que a gente tem visto, assim, teve uma suspensão há uns 2 anos dos produtos que estavam com baixa eficiência de controle para ferrugem. Então, os que ficaram hoje, a eficiência deles tem variado ali entre 50% até no máximo 80% de controle, né? A gente tem poucos produtos aí nessa faixa de 80%. E esse ano a gente fez dentro da rede dois tratamentos que eram programas. E por que que a gente fez esses programas? Para mostrar que mesmo aqueles produtos com 50% de controle, eles podem ser usados dentro de um programa, desde que você utilize o multissítio para aumentar a eficiência desses produtos, né? Então, os programas eles acabaram ficando com uma eficiência mais alta, uma eficiência boa. Por quê? Porque você rotaciona os produtos e você faz a mistura, então, daqueles produtos com 50% de controle com o multissítio, onde você aumenta a eficiência desses produtos, né? Então, mesmo esses fungicidas que já estão com a eficiência mais comprometida pela resistência, à medida que você faz a mistura, você consegue usar também no controle da doença, né? São boas ferramentas no manejo da ferrugem.
Aqui a gente obviamente não vai falar quais são os produtos, enfim, mas tem todo esse resultado à disposição do produtor. Ele pode acessar essas informações de que forma, Cláudia?
Então, a circular ela está tanto na página da Embrapa Soja, como também está na página do Consórcio Antiferrugem, né? A gente tem as circulares de ferrugem sítio específico, né? Que são essa que a gente está conversando. A para multissítio específico, onde a gente avalia vários produtos, várias fórmulas comerciais do multissítio. Mancha-alvo, mofo branco, né? Controle químico e biológico. E também a circular para aplicações no período vegetativo, né?
E está no site da Embrapa?
Todas estão disponíveis no site da Embrapa Soja.
Depois, então, a gente passa o endereço direitinho para quem quiser saber exatamente quais foram os produtos que tiveram melhor desempenho. Mas vamos lá, tomando como base essa questão aí, que tem produto que tem 50% de eficiência só, até que percentual é indicada a adição de multissítio?
Na verdade, assim, quando você tem uma alta pressão de ferrugem, eu adicionaria multissítio em todos os produtos, né?
Inclusive quem
Aqueles.
tem eficiência máxima, né?
Inclusive quem tem eficiência máxima, né? Porque o que a gente observa, esse ano foi o primeiro ano que a gente publicou os resultados individuais também de cada local, né? A resistência do fungo, esse é um fungo que se dissemina pelo vento, né? Então, ela não é uma população uniforme. A gente tem locais lá no Mato Grosso, onde um produto funciona e o outro não, né? Então, isso pode variar de ano para ano. Então, existe o um risco muito grande de o produtor falar: não, vou usar esse produto que está com 80% de controle, e de repente, naquele local, ele apresentar 50% de controle. Isso pode acontecer se você tiver uma mutação predominando naquele isolado de ferrugem, que faça com que a eficiência seja baixa, né? E vai variar, né? O fungo vai se disseminar pelo vento, depende muito do que acontecer na seleção do ano. Então, à medida que você tem uma pressão mais alta de ferrugem, eu colocaria o multissítio em todos por segurança. Mas já no começo da safra, onde você tem uma pressão mais baixa, né, você consegue trabalhar com uma maior segurança, com esses produtos mais eficientes sem o multissítio, né? À medida que a pressão aumenta, você vai mudando o seu programa de manejo.
O multissítio ele precisa ser aplicado em todas as etapas da aplicação?
Depende da época de semeadura, né? Então, se você não tem ferrugem, você não teria por que fazer essa adição, né? E também depende muito da doença também, né? A gente começa a ter resistência para outras doenças no cerrado, né? Como é o caso da mancha-alvo, que o multissítio vem também ajudando bastante no controle da mancha-alvo, né? Então, vai depender muito da situação, da sua época de semeadura, das doenças que predominam, né? Se você tem uma semeadura tardia, onde você tem uma pressão alta de ferrugem, aí você vai ter que fazer um controle realmente mais intensivo com a adição de multissítio para ter uma maior eficiência.
Legal. Isso é uma avaliação rápida, obviamente, para os produtos registrados. E para os produtos em fase de registro, alguma luz no fim do túnel, alguma novidade boa aí, Cláudia?
Ela tem produtos bons vindos, né? Então a gente começa a ter misturas prontas com mancozeb, né? A gente fez a avaliação, acho que foram três misturas prontas já com mancozeb, formulações líquidas, né? O que o produtor vai gostar bastante, né? Tem o Impifluxan, que é uma nova carboxamida, que vem com uma eficiência muito boa para o controle da ferrugem, né? Fluindapyr também, uma outra carboxamida, né? Então a gente começa a ter. Assim, a gente não vê muita avaliação nos grupos, são triazóis, carboxamidas, estrobirulinas e multissítios. Mas a gente começa a ter outras carboxamidas, né? E começa a ter misturas prontas também com multissítio, o que vai ajudar bastante o produtor, né, nessa adoção do multissítio, né? E formulações que para o produtor vão ter mais vantagens também, nessas, né? Formulações que são líquidas, né? O que vai facilitar bastante a adoção de, por exemplo, do mancozeb, né, que é uma reclamação bastante, é uma reclamação grande do produtor.
A rotação de princípio ativo é uma das dicas, né, para evitar aí a questão da resistência. Mas quando está tudo junto num produto só, como é que faz essa rotação, Cláudia?
É, então, essa é a dificuldade, né? A gente fala assim, não, tem que fazer rotação, né? Mas a gente, às vezes, tem uma mistura tripla, que ela tem triazol, estrobirulina e carboxamida. Então, você não tem com que rotacionar. Mas se o produtor fizer a rotação de produto e ele rotacionar o ingrediente ativo, isso já ajuda bastante no manejo da resistência. Por quê? Porque hoje a gente está vendo que as mutações, elas são bastante específicas para os ativos, né? Então, no caso, por exemplo, das estrobirulinas. A gente tem hoje seis estrobirulinas sendo usadas. Duas são mais afetadas pela mutação e as outras não. Então, à medida que ele vai rotacionando também os ativos, isso vai colaborando também no manejo anti-resistência. Os triazóis, então, é o exemplo mais típico ainda, né? Porque a gente está vendo a volta de alguns triazóis, principalmente por essa questão de você ter várias mutações e cada mutação afetar um triazol de forma diferenciada, né? Então, mesmo que você não consiga rotacionar o modo de ação, se você rotacionar o ativo, você já ajuda nesse manejo anti-resistência.
Legal, vamos dar nome aos bois então, Cláudio. Você falou que a estrobirulina tem dois que não estão respondendo bem aí. Quais são esses ativos?
Então, a gente vê que a mutação AF129L, né, que é a mutação hoje predominante no caso da ferrugem, né? Ela afeta bastante a azoxitrobina e a piraclostrobina, né? Então a gente tem a picóxia, a mitominostrobina, a trifloxitrobina, ainda tem uma boa eficiência no controle da ferrugem, né?
No caso
Isso
da.
para a ferrugem.
No
Porque a
caso da.
gente tem outras mutações em outros fungos também já aparecendo.
Por exemplo?
No caso da mancha-alvo, né? A gente tem a mutação AG143A. E essa afeta todas as estrobirulinas por igual, né? Então, no caso da ferrugem, como é uma mutação mais quantitativa, né, a gente tem essa diferença, né? No caso da mancha-alvo, a gente não tem muita diferença para as estrobirulinas.
Entendi. No caso da carboxamida, você citou aí dois princípios novos que estão aí, enfim, prometendo, né? No caso da carboxamida, tem também o bom e o pior desempenho, o melhor e o pior desempenho?
Então, para carboxamida, a mutação que predomina hoje no campo é a I86F, né? A gente já começa a aparecer outras mutações, mas em baixa frequência, né? Mas assim, carboxamida, ela é bastante complicada, né? Porque hoje a gente tem uma em maior frequência, à medida que se lança novos produtos, isso pode mudar completamente, né? Mas a gente observa que essa mutação, ela afeta mais o bem-estar do flupi do que a carboxamida, no caso do Impifluxan, do Fluindapyr, assim, a gente vem testando, a gente não tem eles isolados, né, mas a gente não vê uma queda de eficiência ao longo do tempo, nesses anos que a gente vem analisando e que apareceu essa mutação, né.
Muito bem.
E o fluxapyroxado, ele também está mais ou menos estável mesmo com a presença dessa mutação.
No caso do triazol, você estava me contando que tem novidade, inclusive um princípio ativo que era considerado ruim aí, né, pela baixa eficiência. Está mudando o jogo aí? Que história que é essa, Cláudia?
É, o tebuconazol, ele sempre foi o ativo, o triazol mais eficiente desde que a ferrugem entrou, né? Como ele foi muito usado, a pressão de seleção sobre o tebuconazol, ela foi muito alta, né? Então a gente tinha muita aplicação em situações bastante críticas, o que acabou tendo uma seleção muito alta no caso do tebuconazol. E o que a gente observa hoje, nos últimos 2 anos, é uma eficiência maior desse produto, né? E provavelmente, por quê? Porque a ferrugem ela foi muito para o final do ciclo, né? Tebuconazol não é um produto muito usado no final do ciclo pelo risco da fito, né? Se usa muito ciproconazol e deve estar ocorrendo alguma mudança nessas mutações no mecanismo de resistência do fungo. Então a gente observa uma volta do tebuconazol, assim, não 80% como a gente tinha no começo, mas ele deixou de ter aquele 20, passa para 40. E nisso as misturas que tem tebuconazol, elas também acabam tendo uma maior eficiência, né? Isso muito em função dessa pressão de seleção. Então, todo aquele produto que for lançado, for muito usado, ele vai ocasionar essa mudança no fungo, né? Vai mudar totalmente a pressão de seleção e podem aparecer novas mutações, mutações podem sumir, né? Isso é um processo de seleção contínua.
Muito bem. Agora, no caso do produtor, o que que é importante ele saber? Além dessa questão, né, da utilização do princípio ativo certo, da utilização do multissítio, quais outras regras que precisam ser seguidas, Cláudia?
Assim, importante o produtor, muitas vezes ele tem o foco na ferrugem, né? Mas hoje a gente está vendo que com o vazio sanitário, semeadura mais cedo, essa concentração de plantio, a ferrugem ela está indo muito para o final do ciclo. A gente tem outros problemas também, né? Então, muitas vezes a gente vê falha de controle pelo foco excessivo na ferrugem. Então, o produtor ele tem que ter conhecimento dos problemas que predominam na lavoura, né? Para fazer o um manejo adequado em vez de focar muito na ferrugem, né? Começar a ver a lavoura como um todo. Porque as estratégias de manejo, elas têm funcionado para a ferrugem, né? Então, o vazio sanitário, ele tem jogado a ferrugem para o final do ciclo quando você tem uma semeadura mais cedo, né? Então, essa concentração da janela também tem ajudado, né? As cultivares mais precoces têm escapado bastante. Então, ele tem que fazer um monitoramento. Com isso, ele consegue ter um controle mais racional dessa doença, né? E ela depende muito da época de semeadura, né? Então, evitar ter uma regra única, um programa único, porque a ferrugem tem mostrado que ela está um pouco mais fraca em função dessas estratégias de manejo que tem sido adotada, em função da janela de semeadura, em função das cultivares mais precoces, né, para se fazer uma segunda safra, e o controle está ficando um pouco mais fácil, com exceção daqueles plantios mais tardios, que realmente ela parece mais forte.
E em termos de número de aplicação, nada mudou, né?
Não mudou porque o intervalo reduziu, né? Então o pessoal fala muito isso, né? Fala, ah, a ferrugem está mais fraca, mas a média é 3,4, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tinha 21 dias de intervalo, hoje a gente está trabalhando com 14 por causa da eficiência dos produtos, né? Então, mesmo que a soja tenha reduzido o ciclo, você reduziu o intervalo de aplicação dos produtos, né? Isso que fez com que a média acabasse não tendo muita alteração, né? Mas a ferrugem está bem mais tranquila do que quando ela entrou no Brasil, né?
Ô, Cláudia, será que o atraso do plantio esse ano pode nos trazer também boas notícias? Ou cada ano é um ano, não dá para usar a mesma regra?
Não, cada ano é um ano, não dá, mas assim, está se configurando um ano muito semelhante ao ano passado, né? Então a gente está com um atraso grande aí no plantio, né? O que acontece que a hora que começa a chover, todo mundo planta junto, e quando você planta junto, ninguém cria inóculo para ninguém, né? Então vai depender muito assim de como desencadear a semeadura a partir de agora, né? Se a gente tiver uma concentração da janela, você começa a ter uma situação mais tranquila para a ferrugem, né? Por isso que o monitoramento é importante. O ano passado a gente via no site do consórcio alguns estados apresentando o início da ferrugem no final de janeiro. Então, no final de janeiro o pessoal já estava colhendo, né? Então, você monitorar é muito importante para que você evite fazer a aplicação desnecessária para a ferrugem, né? Evite se preocupar muito com uma doença que não vai ser seu problema.
Legal. Cláudia Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação, seus esclarecimentos aqui para a gente. A gente vai colocar o estudo completo também, todos os detalhes técnicos, enfim, todas as medições que foram feitas aí, para que você, produtor, possa, como a Cláudia diz, compor o seu melhor manejo, a sua melhor estratégia de controle, baseado nas informações que a gente está passando para vocês em relação aí ao estudo que foi feito. Por enquanto, muito obrigado, viu, Cláudia? Volto sempre.
Um abraço, tchau.
Até a próxima, um abraço. Está aí a Cláudia Godoy, Embrapa Soja, trazendo um pouquinho dos resultados. Olha que interessante, triazol tem princípio ativo que a eficiência está melhorando. A eficiência que era muito baixa, que chegou a ser até descartado aí, alguns produtos chegaram a ser até descartados aí do mercado, tem princípio ativo voltando a melhorar. Carboxamida tem princípios ativos novos, né, em fase ainda de registro, que prometem, que estão tendo bom desempenho. E no caso das estrobirulinas, aquele cuidado principalmente com o tipo de resistência que tem na sua região. De qualquer forma, o uso de multissítio é fundamental, seja pela eficiência que o fungicida está te proporcionando aí na sua região, ou seja, pela pressão de ferrugem que pode acontecer em determinado momento aí na sua região. Então, são pontos importantes, de serem analisados e, obviamente, um manejo integrado aí, ó, adequado, para evitar essa resistência dos fungos aos princípios ativos, às moléculas principalmente. Então, fica a dica aí para você e, como eu prometi, a gente vai disponibilizar o estudo completo para vocês, para que vocês possam ter mais detalhes, né? Principalmente os detalhes técnicos que uma entrevista rápida, como essa que foi com a Cláudia, não conseguem, trazer nos detalhes. Então, fica essa promessa aí para vocês. Na sequência, a gente tem o mercado da soja lá em Chicago, que teve mais um dia positivo. Continue com a gente.